Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos novamente com o episódio presencial. Acredito que vocês gostem bastante desse formato. E se você gosta desse formato, coloca aqui nos comentários, que aí sim a gente vai realizar mais conversas aqui diretamente no estúdio, tá bom? Lembrando, você que está chegando aqui no YouTube, deixe aqui o seu curtir. É a primeira vez? Então também se inscreva para acompanhar os nossos vídeos. Além dos podcasts, tem outros vídeos, eventos, várias atrações legais. Se você está ouvindo agora aí, lavando sua louça, no trânsito, na academia, fazendo a sua corridinha matinal, é importante também que você marque como favorito e compartilhe, seja no Spotify ou na Apple Podcasts, para a gente crescer essa audiência do nosso podcast, tá? Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, tanto sobre análise, vamos falar um pouco mais de como é trabalhar no futebol feminino especificamente, como que é estudar futebol, esse link entre mundo acadêmico e também a gente vai aprofundar um pouco mais como funciona todo o trabalho de análise. Então, se você também trabalha com análise, vai ser um episódio bem interessante. A convidada de hoje é Milena Baranski. Atualmente, ela é analista de desempenho na equipe feminina do Atlético Mineiro, na equipe de futebol do Atlético Mineiro. Além disso, ela é CEO da Statistic Foot, que a gente vai entender um pouco mais. Statistic Foot é a empresa que faz serviço bem legal sobre análise. Além disso, ela é doutora em desempenho esportivo pela Universidade Federal do Paraná. Milena, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ela que faz parte da nossa comunidade do Ciência da Bola Lab. Então, inclusive, tem aqui um link abaixo para vocês darem uma olhada. Ela que, além de participar lá com a gente, já esteve no Ciência da Bola apresentando um dos seus estudos. E agora, presencialmente aqui no nosso podcast, muito obrigado pela sua participação e bem-vinda novamente.
Muito obrigado, João. Primeiramente, eu quero falar que o Lab, ele é muito, muito legal, por causa que a maioria dos artigos que eu vou buscar, eu vou direto na comunidade ali. Vou direto, tanto que eu tenho até uma dica de categorizar tudo, porque às vezes, quando a gente vai pegar um assunto para estudar, às vezes demora para encontrar o artigo, e ali eu já encontro já bem filtrado. Então, já parabéns pela sua iniciativa. Não vi nenhuma plataforma que traz isso muito mascado para nós, profissionais da área. Então, essa daí já ajuda bastante. Prazer estar aqui, João. Prazer pelo convite. Fico muito feliz em falar do futebol. Fico mais feliz ainda em falar sobre análise de desempenho. E ainda mais para o Ciência da Bola, que é uma... posso dizer assim, que vem contribuindo muito para o futebol e para o futsal. Eu fico muito feliz em poder falar um pouco aí da minha experiência, da minha vivência com as modalidades.
Legal, Milena. Tenho certeza que vai ser um papo interessante. Até quero entender, você tá, a gente estava conversando em off aqui, tem várias funções dentro da vida futebolística, vamos dizer assim. Além de ser CEO da empresa, você estudou até o nível de doutorado, com certeza estudou a fundo futebol, futsal. Atualmente está em um grande clube, na equipe do Atlético Mineiro. Essa paixão pelo futebol, pelo futsal, desde criança, como que nasceu isso com você?
Eu comecei no futsal, eu vim do futsal. Então, futsal. O futebol me abriu portas. Então, mas eu fui criada no futsal. Então, eu joguei muito tempo bola e o curso de educação física era o meu curso, né? Eu não me via longe da educação física. Então, eu fui cursando educação física, eu gostei tanto do curso de educação física. Eu entrei no curso de educação física para ser treinadora. É que eu acho que a maioria entra, né? Quem gosta do futebol, futsal, quer fazer educação física para ser treinadora. E eu fui com essa intenção. Só que eu gostei tanto do curso que eu pensei, eu quero dar aula em universidades. Era meu primeiro sonho. Pra você ver só como eu sou, a vida muda, né? A gente faz planos de longo prazo, mas a vida vai lá e te molda ali para novos caminhos. Eu gostei tanto que eu adorei a área acadêmica, eu gosto de pesquisar, eu gosto de trazer ciência. E eu sei que o futebol e o futsal é muito carente de ciência, de pessoas, que eu encontrava muito achismo. Aquelas pessoas, os mais conservadores do futebol, muito, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você acha do quê? Qual que é a sua base? Que dado que você está tirando? O time é assim, o time do sistema tal, é muito melhor. Mas você fez uma pequena pesquisa para ver se realmente se enquadra? Será que os atacantes com chute de direita, do azul na tal, realmente é o que mais faz o gol? Que base que você surgiu? Então, isso me incomodava muito. Aí eu fui começando a pesquisar sobre isso, quero ver se realmente é isso mesmo que o povo fala, né? E o achismo me incomodava muito. Não, o achismo, eu não gosto de achismo, gosto de base de dados que comprovem aquilo. Aí eu entrei... Me emendei no doutorado e eu pensei comigo, eu quero fazer doutorado com o futsal. Tanto que minha tese de doutorado eu defendi com base no alto rendimento no futsal. E o futsal é uma área, assim, muito carente, né? Voltando pro futsal aqui. Muito carente de ciência. Muito, tipo assim, não é carente. É muito carente. Eu posso até dizer que o futebol masculino tem muita ciência envolvida. Já temos grandes artigos, grandes profissionais estudando. Logo abaixo não, né? Bastante abaixo, nós temos o futebol feminino que está crescendo muito na ciência também. Pela sua visibilidade, pra gente no Brasil que tá evoluindo. E o futsal masculino tá bem abaixo e o futsal feminino tá quase esquecido em questão de ciência. Então, é esse público que eu quero estudar. E aí, legal. Fiz o doutorado, só que eu gostava muito da análise de empenho, João. Eu sempre gostava de trazer números, eu gostava de ver o jogo e trazer em números. Uhum. Porque com os números eu tenho uma identificação grande com as exatas, com os números. Os números eu conseguia trazer base que sustentava a minha opinião. Por isso eu gostava muito de números. Daí eu fazia uma análise ali, uma análise aqui. Eu falei assim, ô, treinador, você tem análise de desempenho da equipe? Não tem. Eu posso ser sua analista? De graça, voluntariamente. Eu quero ter experiência. Pode, né? Claro que pode. Eu filmava o jogo, eu tinha uma câmera de... Ou era celular, bem antigamente. Ou era celular ou uma câmera que filmava 15 minutos, depois filmava mais 15. Eu tinha que
fazia juntar... os recortes.
Exato. Usava PowerPoint, tirava foto e mandava. E assim foi indo. Foi, pô... Eu gosto muito de análise de desempenho. É algo assim que faz... Meus amigos eram tudo analista. O Daniel Graça, da Liga Paulista, era um grande... Pô, foi meu mentor de análise de desempenho. Ele me ensinou muita coisa. E eu comecei a pegar a paixão disso. Aí eu vou abrir uma empresa. Aí veio a Statistics Foot. Porque estatísticas, né? Vem da estatística. Eu gosto muito de falar sobre números do futebol.
E a ideia da empresa, justamente, é levar análise... Para atletas,
de forma individual, para equipes. O porquê que eu encontrava? Eu encontrava uma lacuna no futsal, principalmente no futsal. Como eu vim do futsal, talvez eu fale bastante de futsal também. Tinha grandes equipes, só que as grandes equipes não tinham analista. Hoje em dia a gente vê bastante analista já, né? Eu até fiz um post no meu Instagram ontem, que é a primeira equipe feminina, futsal feminino, que tem um analista na equipe. Foi o Taboão da Serra, da Cris, né? Da Cris Souza. Sim. Pelo menos do meu conhecimento, foi a primeira equipe feminina de futsal feminino, que teve um analista.
Profissional.
E o analista já existe faz muito tempo. Futebol é dispensável o analista. Eu trabalho no Atlético Mineiro, é dispensável o analista para quem compete um brasileiro dia 1. Até o 2. A gente vê o futsal masculino também está sendo algo indispensável para quem quer competir o alto rendimento. E o feminino... ainda não tinha. Aí eu criei a empresa, que tá dando super certo, porque tem muito interesse. É uma área que vai crescer muito, João. Muito, muito. E por meio da empresa, eu conheci a Vantressa. Já conhecia ela. Ela viu o meu trabalho no meio da empresa. Aí começou. Aí o futebol me deu a oportunidade aí de entrar com uma análise de desempenho. Deixei tudo. Eu morava em Curitiba. Vim para cá. Aí eu trabalho com análise de desempenho e tenho a empresa. Ou seja, eu me dedico full time
24 horas ali respirando futebol.
Era um sonho, João, posso dizer, era um sonho meu trabalhar com análise de desempenho. Demorou um tempo para eu chegar nesse sonho, vamos dizer. Eu tive que fazer muito trabalho voluntário. Eu falo para todo mundo. Eu recebo muitas mensagens, João. O que você me indica para ser analista? Eu quero trabalhar na tua empresa. Se tiver vaga, se abrir vaga, me avise, porque eu quero ser analista. Meu sonho é ser analista. Tem que pagar o preço, né? Porque é uma área que está crescendo muito, precisa de bons profissionais, porque requer muito estudo. Uhum. Para ser analista tem que estudar muito, não é simplesmente pegar os números e dizer qualquer
coisa.
Não
é só estatística, né?
Não, você tem que saber interpretar e tem que saber passar, saber como passar, porque não é simplesmente, você vai falar com o atleta, entendeu? O atleta, às vezes, usa um linguajar que ele não vai entender.
E então, até para o treinador, que de repente não tem esse conhecimento, você tem que passar... uma mensagem ali bem direta com a língua.
Com a língua dele. A comissão é uma língua, atleta é outra língua. E dependendo do atleta, são de línguas diferentes do mesmo grupo.
E entre analistas, às vezes, você tem que falar com uma terceira língua também.
Também, porque tem os termos, né? O Brasil é tão grande que, tipo, o termo que a gente utiliza no Sul, às vezes, não tem nada a ver com a gente utilizar no Nordeste, por exemplo.
E você sempre quis ser analista, interessante, porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar como... treinador ou treinadora, e acha a análise como porta de entrada no clube.
Isso, aham.
E você não quis ser treinador.
Uma coisa que eu não quero ser é treinador. Ou, no caso, treinadora, né? E nem auxiliar. Porque, olha, é uma função,
eu acho gravado, que... Vai ficar gravado,
hein? Vai ficar gravado essa fala. Vai aparecer eu lá sendo treinadora. Não, uma função que eu não almejo. Sinceramente, eu não almejo. Não, é não pelo... É uma extrema responsabilidade. Você leva os tiros, entendeu? Você é o primeiro ali, você é, tá na frente da batalha ali. Então, eu acho, pô... Não quero. Eu tô bem aqui no meu cantinho, atrás do meu computador, trazendo dados. Me chamam até de nerd do futebol ali, né? É, eu tenho uma chefe ali do Atlético Mineiro. Ela fala, nerd, vamos falar com a nerd então, se é sobre números. É essa função que eu quero. Não almejo ser treinadora, porque o treinador, minha humilde opinião, sofre muito. No futebol,
tá,
sofre muito.
Você não tem o perfil, né, pra ser...
Não, acho que eu não teria também o perfil, não. Eu gosto do que eu faço, a minha empresa ali, com as minhas análises ali, com os meus dados, meus bancos de dados. Tô feliz assim.
É interessante, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, quero ser treinador. Mas, calma, talvez você não tenha esse perfil. Tem outras possibilidades. Você pode ir para o mundo acadêmico e virar um professor universitário. Você pode trabalhar com jovens, com crianças ali, a nível de professora, o professor mesmo, sem rendimento. Você pode ir para análise, ou se você gosta, de repente, até de uma outra área na gestão. Ah, eu gosto muito de liderar equipes. Tá, mas será se você não tem característica para ser um gestor, um diretor ali, em vez de ser treinador?
Tá trabalhando com futebol.
Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não quero ser treinador, mas eu quis muito no passado.
É o mesmo caminho eu trilhei o seu, também quis muito.
E hoje eu já sei que eu não tenho perfil, não daria muito bem como treinador, até porque... Acredito que tem pessoas que fazem isso melhor. Inclusive no mundo acadêmico. Eu tive experiência também como professor universitário e com pesquisa também. Né? Durante o meu mestrado, por exemplo, publiquei alguns artigos, mas eu identifiquei que existem pessoas que pesquisam melhor do que eu, que dão aulas na universidade melhor do que eu. E hoje eu prefiro estar aqui dando espaço para essas pessoas a se comunicarem com mais gente ainda. Então, esse que é um ponto interessante, já que a gente está citando esse link, né, entre estudos, mundo acadêmico, vida pessoal e também almejando aí carreira profissional, é entender isso, até que ponto a gente tem que caminhar para uma área e seguir nessa área, né?
Não, você começa com uma ideia, eu entrei na educação física para ser treinadora. E hoje eu sou analista de desempenho numa equipe, tenho uma empresa e dei aula em universidade também, fiz o doutorado. Mas, Milena, você precisou do doutorado para ser analista? Não. Na verdade, não precisa nem educação física para ser analista, na verdade.
Exatamente.
Mas pode ter certeza que a educação física, o mestrado, o doutorado me ajudaram ao profissional que eu sou hoje. As minhas tomadas de decisões, as minhas interpretações dos dados, com certeza o doutorado me ajudou, me auxiliou. Que é um processo bem árduo, inclusive.
Sim.
Fiz 4 anos, praticamente quase 5 anos devido à pandemia. Foi muito puxado. O doutorado é muito puxado. Eu só me dediquei ao doutorado, uns 3, 4 anos ali. Aí no final do doutorado que eu... Daí eu abri empresa, daí eu comecei a dar aula na universidade. Então, você não precisa, necessariamente, você fazer um doutorado para ser analista. O que você precisa é trabalhar bastante. Eu falo até que, eu brinco que o analista, na comissão técnica, é o que mais trabalha. E é o que menos recebe, mas é o que mais trabalha. Porque acabou o jogo, todo mundo vai para tua casa, vai descansar. O analista, não, acabou o jogo, você tem que analisar o jogo. E no dia seguinte, você tem que apresentar a análise. E depois da apresentação, você tem que analisar o adversário, porque na semana seguinte já tem o adversário. Aí você joga, aí você tem que analisar. Então, praticamente, eu trabalho assim de domingo a domingo. Claro, o futebol tem as suas flexibilidades. Às vezes folga num dia, daí eu acabo folgando. Mas isso vai depender também da temporada.
Interessante você falar que não precisa de doutorado para ser analista. Na verdade, não precisa ser doutorado para trabalhar com futebol.
Certo.
E para trabalhar com futsal. Eu também me passei por um dilema quando eu estava na pós-graduação. No mestrado, que eu acreditava ser um dos caminhos para trabalhar com futebol. Para entrar, para ser uma porta de entrada. Talvez quem esteja agora nos ouvindo e assistindo, talvez esteja nesse dilema também. De, poxa, estou aqui no mestrado, mas não tem nada a ver com o que eu imaginei. Eu queria estar em clubes. Então, até uma luz para ajudar quem está nesse caminho, que não é um caminho perdido, primeira coisa. Muito conhecimento, às vezes, que você está aprendendo no mestrado, no doutorado, vai ser útil em tudo na sua vida.
Sim.
Ciência da Bola nasceu porque eu identifiquei um gap entre muito do que era produzido no mundo científico com os clubes. Isso já há um tempo. Diminuiu bastante. Não, claro que não só por causa desse trabalho de Ciência da Bola, mas porque muitos profissionais também visualizaram isso. Então nasceu justamente por causa desse gap. Talvez quem esteja hoje no doutorado, no mestrado, possa estar identificando outros gaps para a sua própria carreira.
Com certeza. Porque no doutorado você vive a pesquisa. Tanto que eu, no doutorado, eu encontrei esse gap na análise de empenho, principalmente no futsal. Eu gostaria, na verdade, de ser analista do futsal, né? Mas quem me deu as oportunidades foi o futebol. E eu vou abraçar. Eu sou uma... É, eu, eu aproveito as oportunidades que aparecem na
vida.
Você
estava preparado para isso também.
Né? É, não. Pra abraçar essa oportunidade. Sim, e o doutorado me capacitou a isso, entendeu? Não é perdido. Eu queria ser da aula na universidade, ser professora de federal, mas a pesquisa foi me mostrando assim, pô, é muito concorrido você entrar numa federal, João, é muito concorrido. Tipo, é 40 disputando por uma vaga, e os 40 são doutores e pós-doutores. É muito, é surreal a concorrência, é pior que futebol, é surreal. Eu acho meio um pouco desumano. Você quer saber? Todo o conhecimento que eu adquiri, que eu considero assim que eu tive um processo árduo de aquisição de conhecimento, pô, a prática, eu quero aplicar na prática. A prática é excedente desse conhecimento. E nós sabemos, se nós entrarmos na federal, começar a mexer com pesquisa, a gente não tem o tato prático, né? Não é o ideal. O ideal é a prática sempre conversar com a teoria.
Esse
é o ideal. Tem que ter esse link. Mas a gente tem como posso dizer, uma valeta, parece que eles não se comunicam. Um prático não consegue ler um artigo científico. Por isso que eu falei que é uma das grandes, para mim, foi fantástico a ideia de artigo na comunidade ali, do Ciência da Bola, porque você traz vários artigos e, pô, eu não sei buscar, mas eu vou lá e o artigo científico é o suprassumo da ciência. O livro é importante? Importantíssimo, mas o livro não tem o rigor metodológico que um artigo científico tem. Mas você vai dar um artigo científico pro treinador ler? Pô, exato. Primeiro é chato pra caramba.
Muito chato.
Convenhamos.
Muito
ele
chato.
Não vai saber interpretar a metodologia, que é o mais importante no artigo científico. Então, eu, particularmente, eu sei interpretar uma metodologia. Não sou expert, né? Mas eu sei, o básico ali, eu sei interpretar. E quando eu não sei onde buscar a resposta. Então, eu quero trazer isso pra prática. Tanto que nossas reuniões da comissão, eu falo tudo com... Ó, a ciência tem mostrado isso e isso. Claro, tem momentos que não cabe a ciência ali. É coisa da equipe, é o filho do treinador, é o filho da comissão técnica. Isso existe, né? É muita parte psicológica, que às vezes não é muito mensurado. Então, eu sempre tento trazer a ciência pro...
Pra dar base ali, reforçar.
Reforçar. Eu trago citações de artigos, falo assim, ó, esse artigo tá tendo isso, tá falando isso. Por que a gente não tenta aqui nessa equipe? É a mesma característica, o futebol... Aí eu tenho um passe. Futebol feminino tem poucos artigos. Eu não posso trazer um artigo do futebol masculino pro feminino. Eu trabalho com feminino. Isso é eticamente, não tem nada a ver. É um público totalmente diferente. A fisiologia é totalmente diferente. A parte física é totalmente diferente. A técnica acaba sendo diferente, porque a parte física é diferente. Então eu não posso. Aí eu entro no gap. Futebol feminino é pouco estudar. A parte psicológica, então, nem se fala. Tem pouquíssimo parte psicológica. Então, basicamente, a gente não entende a psicologia do futebol feminino. Por quê? Porque não tem ciência que mostra isso. Por isso que é muito achismo ainda, João. É muito achismo dentro do futebol. Porque tem ciência, só que a ciência não chega onde tem que chegar. Aí precisa de profissionais que entendam, eu com um doutorado, você com mestrado, para trazer a ciência aos poucos, para entender para o prático que isso é importante.
É isso. Por isso que é importante chegar de uma maneira que ela seja aceitável.
Sutil.
E o que aconteceu em muitos anos atrás chegava aquele tipo de conhecimento robusto. Eu falei aqui que a gente falou que é chato o artigo científico, e quem escreve sabe também que é chato, porque tem que ser um rigor metodológico. A linguagem tem que ser essa, porque a conversa de um artigo científico, para quem não conhece, não teve experiência talvez com um artigo científico, é uma linguagem entre cientistas. Você faz uma pesquisa, você tem que escrever para que outros cientistas também leiam aquilo, aprovem aquilo, vejam que aquilo faz sentido, passa por um rigor metodológico e depois é publicado para que outros cientistas possam ler aquilo com a linguagem acadêmica. Não tá errado, tem que ser dessa
tem
forma.
Tem que ser dessa forma,
só que para levar para o público em geral, ou para quem trabalha com o esporte em si, a gente tem que fazer uma adaptação nessa comunicação.
E sim, e o futebol já é comprovado cientificamente que o futebol, ele tem uma dificuldade para entender não a escrita acadêmica, mas para entender, por exemplo, a interpretação de um instrumento, por exemplo. Você vai aplicar um instrumento psicométrico para avaliar, sei lá, o estado do humor do atleta. Já foi comprovado que o atleta de futebol tem maior dificuldade em interpretar as questões do que um atleta de vôlei, por exemplo, de handebol. Então, além de ter essa dificuldade da comunicação entre teoria e prática, a gente tem a dificuldade também dos nossos próprios atletas e das nossas comissões, né, dos nossos profissionais. Temos excelentes profissionais, isso eu não tenho dúvida, temos excelentes atletas, isso não é todos, mas no geral a gente já tem um cognitivo um pouco mais aquém do que as outras modalidades, por exemplo.
Interessante,
então é um público mais delicado em tratar com a ciência.
Para fechar esse assunto sobre mundo acadêmico, até para não levar uma mensagem ruim para o público, quem está fazendo doutorado, quem está fazendo mestrado, se é isso que você quer para a sua carreira, é o único caminho. Se você quer ir para o mundo acadêmico, fazer pesquisa, trabalhar com futebol fazendo pesquisa, já trouxe aqui vários professores universitários, doutores que fazem pesquisa de qualidade aqui no Brasil. Temos referências, só se vocês olharem no nosso podcast, vocês vão ver. Eles seguiram esse caminho, tá perfeito. Por mais que seja concorrido, é um caminho que é necessário percorrer. Agora, se você está fazendo isso só para ter o título para de doutor ou mestre, para conseguir uma vaga em um clube, pelo título em si, talvez não é interessante. Ah, mas eu estou fazendo, não estou gostando, quero entrar no clube. Devo abandonar? Não sei, depende, mas exemplos nossos. A gente leva esse conhecimento para qualquer lugar. É um conhecimento que nunca será perdido.
Com certeza.
Cabe você direcionar esse rumo, que é importante. Então, o link entre o mundo acadêmico e clube é um ponto que a gente está tocando aqui nesse assunto, que você fez e vem fazendo também. E eu queria saber em relação à análise, o quanto que está sendo essa experiência no Atlético Mineiro, a entrada, como que foi esse processo de entrada, quanto que você está sentindo, que é o trabalho no dia a dia de análise no clube.
Vou contar uma história bem rapidinha. Antes de vir para o Atlético Mineiro, eu trabalhei no Curitiba, no futebol feminino. Curitiba, Curitiba, futebol feminino, / Imperial, futebol feminino. É uma parceria que o Curitiba teve com uma equipe de futebol feminino para participar das competições paranaense, brasileiro sub-20, Ladies Cup, Copinha, fizeram essa parceria. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhava lá no Curitiba. Só que aquela coisa, né? Eu trabalhava meio período no Curitiba e meio período dava aula. E outro período do dia, eu tava terminando minha tese. Então, foi uma loucura, inclusive. Daí, de lá, eu vim para cá. Eu tive que largar a faculdade que eu dava aula. Eu tive que largar o Curitiba e vim para o Atlético Mineiro. Aqui, eu me dedico full time, né? E é um desafio. Foi um desafio muito grande. Porque eu não trabalhava full time, então era o meu conhecimento. Eu nunca tive contato assim com outros colegas, que a gente teve um network. Então foi muito assim que eu tive que andar com as minhas próprias pernas e eu tive que trabalhar. Eu cheguei de supetão, assim. Eu cheguei no meio do Campeonato Mineiro, todo mundo estava fervendo ali com alguns problemas de elenco, de peças, com muitas meninas lesionadas, com a equipe adversária, com o Cruzeiro que está só investindo, que está trazendo menina forte. Tá. Então, era um Campeonato Mineiro. E Mineiro é importante para os mineiros, né? O Campeonato Mineiro é importante. E quando eu cheguei nessa cidade, falei, meu Deus, os caras são fanáticos. Pois que eu não via no Curitiba, entendeu? Ele é mais tranquilo, ah, perdeu, beleza. Aqui não, aqui eles têm que ganhar, né? Tem que ter resultado. Então, eu me deparei com algo assim, muito desafiador. Eu tive que analisar vários jogos no mesmo dia. Eu tive que analisar todos os adversários. Eu tive que trazer dados diferentes. Eu tive que também mostrar que eu vim para trabalhar. Eu tive que conquistar o meu espaço, né? Porque pegaram uma menina que nunca veio de uma equipe, né? Do Curitiba. Ali foi uma grande experiência que eu tive, inclusive. Foi maravilhoso. E vim com um grupo grande, que precisa de resultado, que precisa estar o elenco, as atletas treinam só para isso, não precisavam meninas que, tipo, dividem, né, a sua carga horária para trabalho, para renda extra. Então, já me deparei com um cenário profissional. Então, foi um paraquedas.
Mas
então,
já estava caminhando a sua carreira para esperar uma proposta dessa?
Ó, vou falar assim, eu estava, confesso que eu estava. Aí, quando surgiu, voltando um pouco à história, quando a Vantressa me ligou, ela perguntou assim, Milena, você tem um analista para me indicar? Porque o nosso analista, ele foi afastado por problemas de saúde, era um excelente analista, problemas de saúde. Olha, na minha empresa, eu tô com 12 analistas, né, atualmente trabalhando, mas eu tenho alguém para indicar, sim, pode ser eu. Brincando, assim, né, pô, eu ia para Atlético Mineiro, né, claro, depende do salário e tal, né. Ali fez uma proposta, conversei lá com a coordenadora. Ficou mais ou menos um mês de trâmite ali. Eu falei, quer saber? Eu vou agarrar essa oportunidade. Porque uma oportunidade dessa é um em um milhão. Para entrar no futebol é difícil, João. Porque eu fui nas beiradinhas. Fui na beiradinha, fui trazendo conhecimento. Ou uma coisa que eu indico muito para quem quer entrar nessa área, João, é analisar jogo e postar. É você ser visto. É ser visto. Cada vez que você mais vai ser visto, as pessoas vão lembrar de você. Opa, tô precisando de analista. Ou eu vi um post daquela menina lá. Pô, ficou muito legal. Eu vim pela empresa. Eu abri a empresa, não sabia que a empresa ia me trazer para o Atlético Mineiro.
Olha só que interessante.
Sim, eu fui comendo para beiradinha. Agora eu posso dizer que eu estou dentro do futebol de alto rendimento. Então, eu trabalho com pessoas que são do alto rendimento, atletas que são de alto rendimento. Então, como eu falo, eu tive que pagar o preço. Eu até brinco, eu estudei 10 anos, porque graduação, mestrado, doutorado, eu devo 10 anos de estudos para trabalhar no futebol.
Muitos cursos de análise chegou a fazer?
Fiz alguns cursos, eu dou bastante curso, a CBFS eu vou dar no futebol interativo, mas eu fiz alguns cursos sim, ainda eu desejo fazer o curso da CBF, pelo conhecimento, pelo pessoal que está ali, os profissionais, os professores, e principalmente o network, né? Futebol precisa de network.
Com certeza, e olha só que interessante, não foi o doutorado em si, o título de doutora, não foi os diplomas e cursos que você tem que te fez estar hoje no Atlético Mineiro, pelo que você está dizendo. Não foi por ter isso que você foi contratada, mas por você estar em evidência,
estar
divulgando seu conhecimento, tendo também uma visão empreendedora de si mesmo, se vendendo profissionalmente sobre a análise.
Exato. Isso é muito importante.
Fazendo network, apareceu essa oportunidade. É uma coisa que eu falo aqui no Ciência da Bola, as pessoas acompanham aqui os podcasts, acompanham alguns cursos que a gente organiza, alguns eventos que a gente faz, participa da comunidade, mas não é isso que vai ser se você chegar para um clube, olha, eu faço tudo aqui no Ciência da Bola, olha aqui.
Currículo.
Não é isso que a pessoa vai te contratar. Também, talvez isso seja até o básico.
Sim,
olha,
João.
Poxa, mas como você publica aí nas redes sociais e você não tem curso, não tem essas coisas? Aí que talvez seria pré-requisito. Mas não é o determinante. Quem falou sobre algo parecido com o que você disse foi a Camila Lima, inclusive foi até em um dos Lab Talks lá na nossa comunidade. Camila...
Eu assisti, fantástico. Fantástica a apresentação dela.
Exatamente, ela falou fantástico. O que você disse. Ela foi chamada para trabalhar com a Emily.
Eu me identifiquei quando ela falou, aham.
Porque ela compartilhava no Twitter.
É exatamente isso, eu concordo com ela.
As análises. Então fica a dica para você que aí, ó, tá, gosta. Não importa se você é homem, se é mulher, se você gosta de análise, quer ser visto... Compartilha nas redes sociais. Hoje em dia, quem não é visto,
exatamente,
não é lembrado mesmo.
Não é lembrado.
Não é um curso. Olha o que eu tô falando. Não é porque você fez um curso no Ciência da Bola que você vai ser chamado para um clube. Faça os cursos no Ciência da Bola, em outros locais, com o CBF. É importante, vai te dar muito conhecimento. Mas faça muito network. Compartilha esse conhecimento, tá? É uma dica que, conversando com a Camila, conversando com a Milena, eu já comecei aqui a perceber. Então, você também se identificou com ela.
Não, totalmente. Por exemplo, vamos dizer, a empresa, as coisas que eu postava, me trouxe do futebol. Mas o que vai me manter, aí sim. Aí é o doutorado, é os cursos que eu faço, é todos os encontros, os simpósios que a Ciência da Bola, inclusive, dá. Aí a gente vai se atualizando, se capacitando. Porque atualizar tem que se atualizar no futebol. Sempre. O futebol muda todo ano. O futebol feminino vai mudar muito ainda. Assim, de uma forma assim, grotesca. Então, o que me fez entrar não necessariamente foi o doutorado, um exemplo. Né? Não foi os cursos que eu fiz, os cursos que eu dei, as aulas que eu dei. Mas é os cursos e as aulas que eu dei que vai me manter no futebol. Me manter, porque ali você é cobrado de conhecimento. Pô, você entrou, legal, agora mostra o que você sabe. Aí você tem que mostrar tudo aquilo que você adquiriu, todo o tempo. Como eu falei, vou repetir, eu estudei 10 anos, durante 10 anos, para eu poder estar onde eu tô, vamos dizer assim, para eu entrar no futebol. Eu tive que estudar 10 anos, literalmente, graduação, mestrado, doutorado, para estar onde eu tô. Mas agora eu preciso me manter. Isso aqui, tudo que eu conquistei, eu adquiri. Agora eu tenho que me manter com isso. Entrar não foi necessariamente isso, mas para se manter é uma outra luta também.
E você sentiu outras dificuldades nesse processo? Questão, você disse sobre análise que em alguns locais ainda é incipiente, principalmente no futsal. No futebol já existe praticamente todos os clubes, feminino, masculino, tem analistas. Você sentiu alguma dificuldade além dessa que você citou?
Você está até uma na empresa, né? Eu abri empresa, tudo. Muitas pessoas me procuram, e eu que administro, né, o Instagram da empresa. E aí, cara, tudo bem, bro? Você, muito obrigada, mano. E eu sou uma mulher, entendeu? Então, quando você se envolve no futebol, porque não tem algumas fotos minhas ali, mas quem entra de supetão não sabe que é uma mulher que gerencia tudo isso daí, né? Que sou a fundadora da empresa. Então, tudo tá no meu controle, vamos assim dizer. Pra você entrar. No futebol já é masculinizado. Então, quando é uma mulher que entra e permanece, pô, a mulher tem que ser diferenciada, porque não é qualquer mulher que entra, porque é um ambiente masculinizado. E quando é uma mulher que entra e permanece e ainda mexe com análise de dados, que vamos dizer, números, né? Vamos dizer números, voltando mais para a parte mais numérica, pô, as exatas já. A engenharia em si, os números já também é masculinizado. Então, eu envolvi duas áreas que é homem que comando aqui no Brasil, pelo menos. Então, eu senti muita dificuldade nisso daí de ter credibilidade no meu material, ter credibilidade nas minhas interpretações, nos estudos que eu faço, até mesmo na minha fala. Então, isso daí, no começo, eu senti muita, muita dificuldade.
E esse começo é desde a época da graduação?
Desde a época da graduação. Não, envolvendo futebol, mulher no futebol, vem. Vamos ouvir tua opinião, então, entendeu? E quando a mulher quer aquilo, pô, a mulher é fantástica. Você dá uma voz aí pra uma mulher que entende futebol, pô, eu falo que a mulher tem alguns detalhes assim que só mulher consegue dizer assim no futebol. É uns detalhes assim minuciosos que às vezes, por ser a mulher ser um pouco mais humana, que tem todo o fato de ser mãe, todo aquele fato, ela acaba entendendo alguns aspectos, alguns detalhes que normalmente o homem passa despercebido pelo homem. Então, relacionamento com atleta, até vou pegar um leque no meu estudo de doutorado, eu estudei resiliência em atletas de futsal. E eu com meus dados mexendo, vou fazer um cálculo estatístico aqui para ver o que dá. Porque olha o resultado que deu. Atletas mulheres com treinadoras mulheres teve maior resiliência do que atletas mulheres com treinadores homens e atletas homens com treinadoras mulheres ou homens. Ou seja, a mulher que é treinada por outra mulher teve mais resiliência do que treinado por homem. Por quê? Porque a mulher tem todo aquele histórico de ter que passar por várias camadas para poder chegar naquilo que quer, discriminar, enfim. É que todo mundo já sabe como é que é a história da mulher poder se encaixar no mercado de trabalho, justamente, inclusive, do futebol. Essa foi uma coisa assim, que eu senti muita dificuldade.
Você já sabia que ia enfrentar essa dificuldade?
Ah, sim, né? A mulher sabe, né? A mulher, ela sempre tá... Sempre não, né? Hoje vem mudando muito. Isso ainda bom, ainda bem que vem mudando muito, mas sempre tá com um passo atrás ali. Desconfiança, entendeu? A mulher tem que mostrar sempre mais, tem que trabalhar sempre mais, para ser minimamente ouvida. Quando ela é ouvida, beleza, foi ouvida. Agora sim, tem que conquistar a credibilidade sim. Dos outros. Então, isso é, querendo ou não, é dificuldade, mas isso nos torna também mulheres mais resilientes, no caso, entendeu? Não é qualquer coisa que a gente vai desistir, porque ter chegado aqui foi. A gente teve que inventar vários caminhos. A gente chegou aqui. Não é qualquer coisa que vai desistir, né? Não é qualquer probleminha que vai desistir. Enfim, é isso.
E eu parabenizo você por isso, né? Porque acaba que você também conquistando isso e também falando dessas dificuldades e desafios, você serve de exemplo para futuras analistas, futuras treinadoras. Tenho certeza que tem muita, muita mulher que gosta de futebol. E às vezes precisa de pessoas como você e tantas outras que a gente também dá espaço aqui no Ciência da Bola para fomentar a continuar nesse caminho. Seja no doutorado, seja com análise, seja trabalhando, seja atleta que quer migrar depois para a comissão técnica, depois que encerrar a carreira como atleta. Então, muito bom saber disso. E, além disso, você é empreendedora. Então, doutora, analista e também empreendedora. Você citou um pouco sobre a empresa, mas vamos entender um pouco mais como que é o trabalho que é feito, até para o pessoal conhecer. É feito diretamente com atletas de futsal atualmente, né?
O maior público a gente tem... quando eu abri a empresa, foi porque eu gosto muito de análise de desempenho, né? Então eu via eu me dedicava muito, era o meu hobby. Falei, pô, eu quero ganhar um dinheiro com esse meu hobby, né? E eu sempre divulguei e tal, e muitas pessoas me conheciam pela análise de desempenho, muitos treinadores, por isso que eu tenho muito conhecido no futsal, porque foi ali que eu comecei. Você quer saber? Aí veio uma grande empresa de São Paulo, me entrou em contato no meu Instagram, você é analista de desempenho do futsal? Falei, sou, nas minhas horas vagas sou, mas não sou de nenhum clube. Ah, você gostaria de fazer análise de uma competição que a gente vai fazer? Eu quero que você traga todas as estatísticas de gols, assistência, passe, das equipes aqui. Vai ter umas 16 equipes, todos contra todos. Você pode fazer isso? Faz, ok. Vai ser transmitido? Não, não vai ter. Falei, putz, eu vou ter que ir lá pra São Paulo, morar em Curitiba. A filmar, minimamente filmar todos os jogos, trazer. Putz, sozinha vai dar muito, porque era 5 jogos por dia, né? Assim, quer saber? Eu vou chamar um amigo meu que gosta de análise. Chamei um amigo meu. Os dois amigos meus que gostavam de análise. Tá, você quer fazer isso? Ah, vamos, vamos, vamos. Vou te ensinar você a mexer nesse software. É, na época eu usava o Video Observer, que é o fantástico software, assim. Eu aprendi, tudo que eu aprendi de software foi com ele, nesse software. É, eu ensinei as coisas básicas ali pros dois, eles adoraram, falei assim, vamos fazer, vamos fazer. Beleza, só que daí, eu falei assim, ah, eu consigo fazer sim, empresa. É a empresa de São Paulo, né, que tava, não posso divulgar nomes. Aí ela falou assim, só que eu preciso de um CNPJ. Eu falei, ixi, putz, agora, CNPJ, não tem problema. A minha sorte, João, é que eu sou casada com uma advogada. Aí eu falei assim, vamos criar a empresa. Sem certeza, ah, é muita burocracia. Eu já sou muita burocracia, eu já fico para trás. Não, não, vamos criar a empresa. Vamos, CNPJ, paga assim, caçado. Ok, criei a empresa. Falei assim, ah, mas eu quero pegar o ramo do futsal, do futebol e do futebol 7. Que são duas modalidades que eu joguei e que eu estudo e que eu acho que tem, né, dá para separar. Eu crio uma equipe de analista pro futsal, futebol 7, crio uma equipe pro futebol e pro futsal. São modalidades, assim, que eu gosto, né? Que eu gosto de assistir. Beleza. E foi indo, foi crescendo. Veio o futebol 7, tá vindo com muita força no Brasil. Já tá muito forte no Brasil. Tem ligas muito importantes. Aí uma equipe me contratou. E foi crescendo, João. E isso é, e agora tá... Eu nunca imaginei que ia estar com mais de mil seguidores. Agora deve ter 1.400, poucos seguidores, assim, mas... Pô, comecei do zero, entendeu? Comecei meio que sozinha, assim.
Foi durante o doutorado?
Durante o doutorado. Acabando o doutorado. Porque acabou o doutorado, eu ia começar a antes de mesmo de entrar em um clube de desempenho, eu ia começar a estudar para concurso público. E eu sei que é muito disputado. Eu ia ficar uns 3 anos estudando. Tipo medicina, entendeu? Um pouco pior que medicina. Porque você tem que ter publicação de artigo científico, né? Que tem pontuação.
Recente, né?
É, então eu acho que eu vou ter que abrir uma empresa para ganhar um dinheirinho ali, né? Para ficar... Para ter o plano B.
Foi o caminho que... Foi um caminho. Uma visão empreendedora.
É, exatamente. Foi paraquedas. Não entendo nada de empreendedorismo. Foi... O meu irmão é muito mais empreendedor do que eu. Ele foi me ajudando muito. Ó, faz assim, divulga assim. Contrata uma design. Coloca uma logo. E assim eu fui indo, João. E o negócio tá indo, fluindo. Nada muito acelerado. Eu comecei bem tranquilo. Não fiquei... Colocando... Viu, contrato meu serviço. Contrato... Não, não. Foi. As pessoas vieram me procurar. Hoje já tem um pouco... Uma equipe bem mais estruturada de analista. É, eu tenho ferramentas à minha disposição. É, eu tenho designer à minha disposição. Equipes de alto rendimento do Brasil estão procurando nosso serviço.
Legal.
O que eu posso dizer é que essa área vai crescer muito. Essa área vai crescer muito. Tipo, a empresa como Outliers vai crescer demais. Muita gente está fazendo isso. Amigos meus estão virando analista individual. Não trabalho demanda, em clube, né? Não trabalho em empresa. É, tipo assim, algum atleta quer uma análise tática individual, é só me contratar. E vai crescer muito ainda, João.
É uma demanda que vai crescer tanto no futebol feminino, como você disse, que muitos atletas vão contratar esse serviço. No futsal vai crescer também.
Vai.
E daqui a pouco o mercado internacional, não só para brasileiros e brasileiras que estão fora, mas de repente para pessoas, atletas de outros países que vai ver o Brasil como referência nessa área, as empresas brasileiras.
O Brasil é referência.
Já é referência, né? Olha só.
No futsal, o Brasil é referência. Tanto de profissionais, comissão técnica, são referência do mundo, entendeu? A gente vê ali, e sem contar que o Brasil é o grande exportador de atletas, né? Então, eu trabalho com equipes da Itália, trabalho com equipes da Espanha. Então, já foi para lá. Por quê? Porque atletas brasileiras conheceu o meu serviço e levou para lá. E uma coisa, uma atleta chama outra, né? Chama outra. É, e o negócio tem tudo para crescer. Vai.
Statistics Foot. A gente vai deixar o link aqui também na descrição, para quem quiser acompanhar. Mas sigam lá o perfil. E se a pessoa é analista, se você é analista ou quer fazer alguma parceria também, chama a Milena.
Sim, não, eu sou bem aberta, eu respondo todo mundo. E que tem muita gente interessada em ser analista, hein? É, essa semana procurou uns 3, 4. Ah, se abrir vaga, por favor me chame, não sei o quê. Eu falei assim, ó, se abrir eu chamo sim, quando eu vou postar, né, vagas para analista e tal. O que eu quero dizer é que muitas pessoas estão interessadas em ser analista. E é um mercado que tende a crescer muito. E é legal isso daí, ver pessoas que queiram ser analista, né? E não que se usar análise para entrar no para ser treinador, auxiliar. Eles querem realmente ser analista.
Ser analista.
Eles querem aprender as ferramentas. É, eles sempre pedem sugestão para mim, né? O que eu falo? Pague o preço para ser analista. Porque para você entrar num clube assim, você tem que divulgar o seu trabalho, né? Como eu falei para vocês, tem que ser visto. Então...
Sempre importante
exato.
Ter essa visão. Olha, eu preciso encontrar um caminho de ser visto. Mas também, quando você for visto, mostre qualidade. Mostre sua competência.
Para te manter ali.
Para se manter. Muito legal esse papo. Você que está acompanhando a gente ainda aí no mês de fevereiro, quando esse episódio estiver indo ao ar. Então, se você está ouvindo depois, também serve como uma dica para acompanhar depois. Mas no mês de abril, a gente vai realizar no Ciência da Bola um evento gratuito, que vai ser a Semana da Análise. Fique de olho nas divulgações. Se já passou, se você está ouvindo depois, espero que você tenha participado e gostado. E a Milena já está aqui desde já convidada, vai ser... Espero se ela aceitar ser uma das analistas para participar desse evento.
Com certeza, será um prazer.
E aí, nesse evento, a gente vai tratar bastante sobre a questão de análise. E análise, a gente sabe que tem muitas atuações. Porque quando a gente fala análise de desempenho, análise tática, scout, análise de mercado, para muitas pessoas ainda é a mesma coisa. Tem suas similaridades, mas não é a mesma coisa. Eu citei aqui, durante todo o episódio, que você é analista, que trabalha no Atlético Mineiro, mas o que necessariamente você faz? Se é análise de desempenho, análise de mercado? Conta pra gente um pouco dessas diferenças também.
Olha, o futebol feminino ainda ele ainda não tem uma equipe de analista. É raro com o futebol feminino uma equipe que tem uma equipe de analista. O ideal é ter uma equipe de analista, não é um analista. São vários analistas. Aquele analista fica responsável pela análise adversária, aquele pela da equipe, aquele análise de mercado, aquele scouter, aquele análise tática, aquele técnica. Então, esse seria o cenário ideal, porque é muita informação que o futebol dá. É muita. Tanto individualmente, micro, macro e meso. É muita informação.
Quais seriam as diferenças? Por exemplo, o scout tem mais a ver com a questão numérica.
Isso,
números.
Agora vamos... Eu faço meio que tudo. Faço tudo. Eu fiz análise de mercado ano passado para trazer o elenco juntamente com a coordenadora e com o técnico. E eu faço toda a parte de análise de desempenho. O que é análise de desempenho? Análise de desempenho, ele vai englobar os quatro aspectos do esporte. É físico, técnico, tático e psicológico. Mas a parte física fica para o preparador físico, né? Mas a gente tem que entender a parte física. Por isso quem é formado em educação física está um passo à frente, tá? Não precisa ser formado em educação física para ser analista. Mas quem é formado, com certeza, está um passo à frente. Que vai entender a tua parte fisiológica. Você tem que entender. O básico tem que entender. Porque um atleta que está mais condicionado, teoricamente, tem um condicionamento melhor que melhora a sua técnica. E automaticamente melhora a sua tática. E assim vai. Parte técnica e tática. Isso fica responsável pelo analista. A parte técnica e tática. E a parte psicológica. Não somos psicólogos. Porém, a gente tem que entender que a parte psicológica influencia no desempenho com toda certeza. Então, o primeiro princípio da análise de desempenho é entender esses quatro aspectos. Fazem parte da análise de desempenho. Você pensa que é só técnica e tática? Não. Tem o físico e o psicológico também.
É o desempenho geral, né?
Exatamente. Porque o nome desempenho é performance. Então, são esses quatro leques. O scout é número. Tanto que eu falo que a profissão futura é o scouter. O scouter, ele é profissão futura não, né? Já tem muitos scouter que é uma análise de eu posso dizer que é uma análise de dados.
E esses números não são necessariamente números técnicos de finalização, passe, de repente, posse de bola. Outras características também entram no scouter. O scouter observa dentro do jogo.
Sim, aí vem na verdade, o scout seria mais a parte numérica mesmo. Numérica, quantos passes, quantas finalizações, também pode envolver a zona que mais finalizou, aí já vai entrar um pouco mais de tático, do técnico, mas basicamente são os números ali, o scout, né, vai trazer números. Por isso que eu falo que ele tem uma grande relação com a análise de dados. Análise de dados é o quê? É pegar os números e dar sentido àqueles números. Trazer, tá, informação e trazer em conhecimento. Ó, veio esses números, tá, mas deu 350 passes. Pra que isso quer dizer? Aí vem a análise de dados, vai ter, ó, você pode correlacionar com as finalizações, com o terço que mais teve passe, se esse passe gerou progressão, se não gerou, enfim. Aí
seria uma outra atuação do analista de dados.
Isso.
Que talvez em alguns clubes é chamado de cientista de dados também.
Sim, cientista de dados, análise de dados. Daí vai envolver mais a parte, vai envolver montagem de dashboards, que isso facilita muito a interpretação. Então é um pouco mais assim, mais numérica, vamos assim dizer. Análise de dados e o scout. Vai trazer números para você poder entender melhor o futebol. É, o futebol trazendo em números. Sim. Análise técnica é realmente a técnica. É só a técnica do passe, a técnica da finalização, que também não deixa de ser números, né? Também sim, é uma coisa que tem muito a ver. Mas é análise técnica, o comportamento técnico daquele jogador.
E tem um
jogador.
Pouco de qualitativo também, não só quantitativo, mas aí já entra um pouco mais...
É, o qualitativo vai entrar mais na parte análise tática. A qualitativa vem por meio de vídeos. Você consegue analisar tático por meio de vídeos. Claro que você também consegue trazer em números, né, a parte tática. Ah, quantas vezes fez aquele sistema 4-1-4-1? Deu certo ou não deu? Quantos desarmes que teve nesse sistema? Aí você vai meio que englobar a análise inteira, né? Análise tática é por meio de vídeo. É o que o Outliers faz, análise tática individual. Você vai trazer todos os pontos fracos, pontos positivos a melhorar do atleta por meio de vídeos. É quase impossível você trazer uma análise tática sem um vídeo. Muito difícil. E a análise técnica é o gesto motor, eu gosto de dizer. Que a profissão que eu falo que é do futuro é a análise... Análise técnica individual. Você conhece a análise tática individual? A análise técnica individual é o gesto motor do atleta. Ah, qual que é o seu 1 versus 1 na sua defesa? Como é que é a sua postura defensiva? Está correto? Nesse momento, sua postura está correta? A sua postura ofensiva, você está conseguindo atacar com a perna certa? Ou sua perna de apoio? Então, está gerando isso também. Eu já vi... Eu trabalho bastante com o LinkedIn, pessoas lá da Europa trazendo uma análise do corporal, gestual mesmo, do atleta em relação à sua parte técnica, né? Que é a finalização,
que é uma tendência,
é o passe,
né?
É uma tendência também crescer
não
bastante.
Não é tão grande ainda no Brasil.
E análise de mercado é você realmente ver contratações, ver se a tua equipe está precisando de um extrema velocista. Então, você não vai trazer um extremo que não é velocista. Então, você vai lá no mercado, vê qual que é o atleta que se encaixa, a altura, vê se o gesto, o motor se é legal, se o atleta ele vai trazer, vai se encaixar na tua equipe, questão financeira, ver se a tua equipe tem condições de contratá-lo. Então, o analista de mercado é esse. O que eu posso indicar também, o futebol feminino tem uma carência de analistas de mercado. Eu tive que praticamente quebrar um galho ali na análise de mercado, né? Porque a gente não tinha um analista de mercado. E eu conversei com vários analistas de mercado e tem dificuldade. A maioria da análise de mercado é só para masculino e base. Então, o futebol feminino, para quem gosta de análise de mercado, invista no futebol feminino. Porque é uma modalidade que está crescendo, está vindo recursos, os clubes estão começando a entender que isso é um caminho. Claro, tem os seus problemas ainda, está com passos... Às vezes lento, às vezes corre bastante, às vezes dá uma regredida. Claro. Mas tá indo pra frente. Isso que é o mais importante. Então, quem gosta de análise de mercado, invista no feminino. Porque a tendência é procurar análise de mercado. Eu já uma coisa que eu gostaria muito de ter na minha comissão técnica, quem me pensa, né? Na comissão técnica que eu trabalho, é o analista de mercado. Adoraria ter do meu lado. Falando assim, ó, esse atleta a gente pode colocar nosso radar aí, ó. Daqui a 2 anos, vamos ver como é que tá essa atleta.
Facilita. Então, no clube hoje em dia... Pensando nos clubes, principalmente futebol masculino, você disse que hoje você ocupa várias dessas funções.
Por ser a única na comissão.
Porque é a única
comissão.
Analista na comissão. Então, quer dizer que em alguns clubes o cenário ideal que existe hoje é um analista de mercado, 1 ou 2, né?
Às vezes é 2.
Analista de desempenho, que seria talvez o que faria esse link entre outras áreas. E um scout, ou não necessariamente.
Seria o quanto mais gente trabalhando com análise, é melhor. O interessante é você ter um analista de... Você pega o jogo, analisa o jogo, o analista de mercado, e um analista técnico, que vai trazer as informações mais técnicas, que as informações individuais, que também é importante, porque o treinador não consegue ver tudo. O treinador não consegue ver o gesto motor daquela atleta, aquela atleta finalizando muito errado, finalizando certo, porque são muitas informações que ele tem que dar conta. Então, essa parte da analista ajuda bastante. E também tem o scouter, né? O scouter que muitos clubes terceirizam o scouter. Porque tem empresas, Analytics, eu acho que é o nome de uma das empresas que eu conheço, que ela traz toda a parte estatística do jogo e já manda pro clube. Então, o clube já não precisa ter esse
profissional. Já facilita até a questão
já facilita.
Utilizando IA, por exemplo, já, de repente, agiliza esse processo também. Mas nada como você ter ali um olhar humano, né? Depois
Sim, aí vem os analistas táticos, que no clube tem que ter, grande clube tem 2, 3 analistas táticos, que só vai ver a parte tática, às vezes tem um só responsável pela defesa, um só responsável pelo ataque, aí eles recebem essas informações, né, da empresa que contratou, a maioria dos clubes já tá assim, e vão fazendo as reuniões. E esse seria o mundo ideal.
Que não é em muitos clubes, né?
Normalmente não, com certeza não é. Alguns a Série A1, com certeza, alguns. Não são todos.
E você, por exemplo, que faz praticamente todas essas funções, se autodenomina de, como analista de desempenho.
Analista de desempenho.
Porque você acaba também pegando, trabalhando no desempenho de todas as atletas ali, conversando com várias áreas. Muito interessante saber, porque é algo que você estuda, estudou, trabalha, tem empresa, sempre sonhou em estar nessa área. E isso serve também para mostrar para as pessoas que querem trabalhar com análise que esse é um dos caminhos e que há possibilidades, como você disse. Há um mercado aí crescendo no futebol feminino, um mercado no futsal. Então aproveitem essa oportunidade, esse boom, porque mais à frente talvez vai ficar difícil entrar tanto quanto no doutorado, né? Tanto quanto a carreira de treinador, que é um treinador, uma treinadora, mas se uma equipe tem vários analistas, de repente você pode se encaixar com o mercado, ou de repente você vai para análise de desempenho, análise tática. É muito interessante saber disso e saber que você trilhou todo esse caminho e teve como base o mundo acadêmico e todo o conhecimento. Sim. Que você
promove. Uma coisa, né, que eu também chamou um pouco a atenção, a pessoa que começa a fazer análise e quer trabalhar, ele já quer o retorno financeiro. Já quer já o retorno, não, eu tenho que analisar com algum clube me pagando. Não, não é bem por aí. Você primeiro tem que se oferecer voluntariamente, ganhar experiência, fazer o teu network, que o dinheiro vem. Eu sinceramente, fora a empresa ali, eu nunca almejei assim, ganhar dinheiro com análise. O dinheiro acabou vindo, entendeu? Foi a consequência. Até na empresa. Às vezes eu cobrava assim, valor bem irrisórios para eu estimular as pessoas, né, a entenderem que a análise é bem importante, futsal é importante, vamos fazer análise para melhorar a modalidade, trazer tecnologia, trazer conhecimento para a modalidade. Precisa, né? Porque eu estava no doutorado, né? E vem a consequência. Na minha opinião, pelo menos nessa área, assim, o dinheiro é a consequência. Então, se você está entrando nessa área para ganhar rios, com certeza não é. É consequência do seu trabalho.
Perfeito, perfeito, Milena. Muito bom o nosso papo. Agradeço a sua presença aqui. Que bom que conseguimos estar no episódio presencial.
Que bom.
Normalmente, vários convidados que não estão em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, a gente não consegue fazer esse papo aqui. Mas foi legal. Espero que você também tenha gostado. Quem gostou do episódio, já sabe, né? Comenta aqui, dá um joinha. Compartilhe se você é uma analista, assim como a Milena, está trilhando caminhos, tanto no doutorado, no mestrado, ou está no clube, trabalhando com análise, compartilha aqui com a gente, é interessante a gente saber. E também quem tiver dúvidas, querer saber mais, procura a Milena nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram?
Meu é milena.baranski, Milena com Y, tá? MYLENA.BARANSK.
Vamos deixar também o link, talvez que seja mais fácil para o pessoal, mas só para pesquisar Milena Baranski, vai encontrar Milena analista de desempenho. Sucesso para você, Milena.
Muito obrigada.
Não só no Atlético Mineiro, nessa temporada, mas também toda a sua carreira com a empresa e com seus estudos, continuar promovendo aí o conhecimento dentro da área de análise, dentro do futebol, do futsal. E o convite está aberto, a gente vai se encontrar várias vezes na comunidade. Quem não acompanha a nossa comunidade, não é assinante, dê uma olhada, tem um link aqui na descrição, se torne membro, vai ter acesso a vários benefícios, conteúdos. Também poder conversar com a gente. A Milena vai estar lá, a gente vai sempre trocar ideia. Obrigado, Milena. Fica aí, convite para a próxima.
Muito obrigado, João, pelo convite. Eu adoro falar sobre análise, adoro falar sobre futebol, sobre carreira acadêmica, que acaba vivendo a minha vida, é isso, né? Minha vida profissional. Estou à disposição para qualquer convite, tá, João? E parabéns, tá, pelo Ciência da Bola, você e toda a sua equipe, e que possa ter muitos podcasts, muitos assuntos aí para trazer, porque nós precisamos de conhecimento cada vez mais. Muito obrigada.
Legal, Milena. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero contar com vocês também no próximo episódio, para a gente continuar aqui tecendo uma rede de conhecimentos e network dentro do Ciência da Bola e também no nosso podcast. Então, até a próxima semana com mais um convidado especial para a gente trocar ideia aqui. Grande abraço.